Gilson, a gente tem aqui uma informação bem interessante. Apesar da lei eleitoral prever que as mulheres precisam ocupar pelo menos 30% das candidaturas, uma pesquisa aponta que elas não chegam a 30%. E já há quem diga, né, muita gente aponta que algumas mulheres, por vezes, elas estão ali, digamos, apenas para figurar, apenas para completar o número previsto pela legislação eleitoral. Por que será que isso acontece, Gilson?
É um reflexo da própria sociedade, né, Ronaldo? O Brasil é um país machista. Os números mostram isso, a forma como a gente convive com a relação com a mulher, os números de violência doméstica, o preconceito que a mulher sofre, por exemplo, no ambiente de trabalho, é outra demonstração clara de como ela é tratada e às vezes é reduzida no poder de mando e comando da família. Também a gente tem que levar em consideração que a organização social não estabelece para a mulher um espaço de atuação e também, é claro, de exposição de seus interesses de forma mais constante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As mulheres têm que se organizar mais. Elas têm que procurar criar entidades e ações, e inclusive programas de atuações constantes, e abraçar esses programas, enquanto a mulher, enquanto é uma identificação social, um segmento social, que tem que defender seus interesses. Então, você não tem ainda instituída a figura de uma mulher que esteja disposta a comprar efetivamente a briga de lutar pelos seus direitos, inclusive pela representatividade. A grande parte das mulheres ainda estão acuadas dentro dos ambientes domésticos ou dos ambientes de trabalho com a imposição da figura masculina. A gente pensa que o machismo é algo declarado, é algo que alguém expõe objetivamente, mas o machismo não é algo declarado, ele é subjetivo, ele fica nas entrelinhas, nas relações de imposição que acontece contra a mulher desde a infância, adolescência, a fase adulta. É aquela história de você ter numa festa de aniversário um menininho batendo na menininha e a mãe do menininho e da menininha achando aquilo natural. É os nossos rituais de sedução, namoro, convivência, que mostram que o homem tem que sempre tomar iniciativa e ser aquela figura mais forte, impositora. Essa caricatura social que a gente constrói enquanto modelo incentivado em todos os cantos, reflete na política também, né? No poder do mando, no comando. Nós não podemos esquecer da última eleição para presidente da República. Dilma Rousseff, uma mulher, não foi eleita pelo voto feminino. E olha que as mulheres são mais de 50% dos eleitores. Dilma Rousseff foi eleita pelo voto masculino. A maior parte das mulheres votaram no Serra. Então, a mulher chama voto, às vezes, nem para as próprias mulheres.
Interessante isso, né, Gilson? Há uma resistência, então, por parte da sociedade, não apenas das mulheres em ocuparem os cargos, em disputarem, como a própria mulher, na hora de votar, às vezes, prefere um homem.
Exatamente, porque a questão do comando do poder, o poder, o que é o poder, o comando, a representatividade? A gente é muitas vezes simplista ao trabalhar a representatividade. A gente acha que a representatividade é a escolha de quem a gente considera que é o melhor. O termo melhor, de quem a gente se sente mais seguro, de quem a gente se sente muito mais seduzido a apoiar como comando, não é simplesmente uma escolha racional. Ela envolve uma série de outros fatores, a educação, a predisposição, os estímulos que a gente teve ao longo da nossa vida, que nos coloca em determinada direção, ou predispostos a aceitar um certo perfil de comando, sempre masculino, quase sempre da figura impositora masculina, do que feminina. Por isso que os partidos, para preencher a lei, eles chamam os políticos, suas esposas, alistam suas filhas, sabem que elas não serão candidatas, que elas não vão se eleger, mas elas preenchem o formulário, preenchem, faz aquele preenchimento para formalizar e organizar e legitimar as candidaturas e deixar os partidos na legalidade, só que na prática isso é simplesmente figurativo, quer dizer, você não tem efetivamente uma representatividade, uma campanha. A política brasileira é personalista, é partidista e trabalha quase sempre com clientelismo. Essa ideia que a gente tem de que na política existe racionalidade, só nos discursos e nas... Mas nos vínculos que a gente cria, infelizmente, ainda são muito machistas. Aí resulta nisso. Existe na lei a exigência de um terço de mulheres como candidatas, as mulheres não passam de 30% da representatividade e o mando, o poder, é masculino. Infelizmente, é. E às vezes as próprias mulheres compactuam com isso.
E existe perspectiva de mudança ou você percebe que se ocorrer a mudança, ou ela pode até estar ocorrendo, ela demora muito ainda?
A mudança existe, Ronaldo. A mudança pode começar também com as mães, quando tiverem seus filhos em casa, deixar eles brincarem de boneca, cuidarem da casa, passarem o chão, limparem o chão, passarem a roupa, os filhos fazerem comida, os homens, os meninos, fazerem as coisas que antes eram consideradas só para as meninas. E incentivar as meninas também a terem a desejo pelos automóveis, a vontade de jogar bola, a curtir as coisas que eram masculinas. Isso não vai afetar ninguém. No final, a gente vai perceber que homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas juntos, inclusive serem candidatos. A gente vai criar um ambiente comum para os dois. O nosso problema hoje é que em casa a gente acha que homem faz certas coisas e mulher faz outras. Depois da política, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente tem que mudar o comportamento em relação aos filhos. Homens não podem casar com mulheres para ter uma segunda mãe. Homens têm que casar com parceiros. E parceiros são iguais. Se a gente não criar iguais, nós vamos continuar colhendo diferentes.